E estamos na semana de informática discutindo o setor TI, tecnologia da informação, um dos setores que cresce, mas carece de mão de obra qualificada. E a qualificação do profissional? O que ela exige? Qual a característica, o perfil do setor quando se fala em formação de recursos humanos? Sobre essa questão, eu converso agora com o diretor do Centro de Ciências Exatas Tecnológicas do CESUMAR. Eu converso com Flávio Bortolozzi. Professor Flávio, boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde, Gilson. Boa tarde a você e a todos os ouvintes da CBN. É um prazer conversar contigo.
Professor, quando se fala em qualificação de mão de obra no setor de TI, implica em tecnologia, que é o espírito do setor, e recursos humanos para isso. Um setor que cresce, se inova muito rápido. Difícil formar, professor?
Olha, é difícil formar, porque a área de TI, de uma forma geral, a área de computação, que é mais abrangente, né, ela no Brasil, ela a partir de 2000, ela mais ou menos se reestruturou, né? Então, ela tem hoje a formação dos bacharéis, né, que são principalmente os engenheiros de computação, os cientistas da computação, aqueles que fazem o curso de ciência da computação, e os profissionais que trabalham de uma forma mais abrangente na área de TI, que são os bacharéis em sistemas de informações. São normalmente cursos de 4 anos, né? Com uma formação mais sólida no sentido teórico e, no final desses cursos, uma parte mais aplicada às respectivas áreas, né? A ciência da computação, eu sempre brinco, né? Do computador para dentro, é o cientista da computação. Sistemas de informações é aquele profissional que tem uma boa formação de toda a parte básica de um computador, né? Principalmente no nível de linguagens, e se utiliza de todo esse ferramental para desenvolver sistemas para a área de informática, para N, realmente, diversificações de aplicações, né? Que vai de setor de hotelaria, indústria de aviação, indústria naval, a controle de tráfego, a medicina e por aí afora, né? E nos últimos 10 anos, o Brasil realinhou um pouco a formação, até pela demanda que ocorre no Brasil desses profissionais, né, na área de tecnologia, de uma forma geral, os cursos tecnólogos, né? E os cursos de tecnólogos, que a gente chama de cursos de curta duração, que formam profissionais entre 2 e 3 anos, né? Esses cursos têm uma finalidade um pouco diferente. Não que eles vão formar profissionais piores ou melhores. O foco desses profissionais é justamente fazer com que ele escolha um determinado tema, desenvolva aquele tema e vá ao mercado de trabalho de uma forma mais rápida, né? Como, por exemplo, um tecnólogo na área de redes e computadores, né? Redes e computadores é uma parte da formação, né, do cientista da computação, focada à parte de infraestrutura e a comunicação de dados. Então, você tem tempo em 2 a 3 anos de formar um profissional e colocar esse profissional no mercado de uma forma direta. E esses cursos têm esse viés. Um profissional, por exemplo, hoje na área de internet, né? Também é um profissional que facilmente você consegue formar ele em 2 anos e fazer com que ele rapidamente vá ao mercado para produzir ou outras, né? Sistemas para internet, redes e computadores. Você tem hoje várias áreas nas quais você pode fazer com que esse profissional venha a trabalhar de forma mais rápida, né?
Professor, oi. O senhor fala de tecnólogo que é mais fácil formar, é mais fácil colocar no mercado. O senhor citou algumas áreas que podem atuar também, como a internet, por exemplo. Agora, não está sobrando profissionais. A gente fala de fácil de formar, mas o mercado exige cada vez mais profissionais.
Não, é fácil de formar, eu digo, em relação a tempo de formação, né? De 2 a 3 anos.
Mas não atende a demanda do mercado.
Não. Para você ter uma ideia, o Brasil hoje tem uma demanda de mais ou menos 140 mil profissionais por ano. E a gente não consegue formar hoje, se pegar todas as áreas diretas da informática, as indiretas, né? Por exemplo, um engenheiro que trabalha na área de elétrica, na área de computação, na área de eletrônica, né? Em algumas áreas tecnológicas, acaba até trabalhando na área diretamente de informática. O Brasil não forma hoje 50 mil profissionais. Então, você tem uma demanda que é quase 3 vezes maior a capacidade que nós formamos, né? Pior do que isso é que boa parte, às vezes, desses profissionais formados acabam indo até para outras áreas, como acontece em todas elas, né? Então, realmente, o problema, o desafio maior, realmente, é formar e formar com qualidade, formar profissionais que sejam capazes de realmente encarar o mercado. E essa área é uma área que é muito direta, ou seja, o profissional que realmente aproveitou o seu curso superior, que tentou, ao longo lá dos seus 2, 3 ou 4 anos, né, aprender realmente, e que foi um bom aluno, esse certamente vai ser um profissional que tem um espaço para trabalhar, porque a demanda é muito grande. Agora, tem mercados, tem informações nesse mercado nosso aí, na qual o profissional sai da instituição de ensino e tem muita dificuldade de encarar, na realidade, os desafios que a área propõe, né? Então, tem esse problema também, a informação que você tem, que às vezes não é compatível com o que o mercado procura, né?
Professor, um dado sobre o perfil desse profissional. O senhor colocou que existe hoje, aí o senhor pode consertar os números se eu estiver enganado, são 140 mil profissionais que nós necessitaríamos.
Isso, para a área geral de TI.
De TI, né? E se forma 50 mil.
Em torno de 50 mil, incluindo aí todas as áreas correlatas.
Agora, se pensar que no ensino superior, de uma forma geral, 30% dos alunos abandonam no primeiro ano. E aí você terá em torno de 40% abandonando até o final do curso, 50%. No setor de TI isso não acontece.
Não, eu já estou colocando formados. Né?
Mas durante o curso, por exemplo, não há desistência.
Tem desistência, sim. E qual é a razão da desistência que a gente percebe assim, né? O aluno começa o primeiro, por exemplo, tinha um curso às vezes de duração maior, um curso de 4 anos. Ele começa, faz o primeiro, o segundo ano do curso, ele praticamente está habilitado a trabalhar em grande parte já do mercado. Então ele acaba indo para o mercado, acaba trabalhando, e aí ele acha que, na realidade, ele não precisa mais terminar, porque ele acaba tendo um bom emprego, um bom salário, né? E acaba indo para esse mercado e achando que não tem a necessidade de terminar o curso. E isso, na realidade, é um diferencial da área de informática em relação a quase todas as outras áreas no Brasil. Por quê? A área de informática não tem conselho regional de classe. Por exemplo, o engenheiro trabalhar como engenheiro, ele tem que ter o seu CREA, senão ele não pode trabalhar como engenheiro. Isso vale para o médico, isso vale para o advogado, isso vale para todas as áreas. A área de computação, ela não tem conselho regional. Então, o profissional não precisa, em princípio, né, ter um diploma, a não ser um engenheiro de computação que vai trabalhar na área de engenharia, né? Então, ele pode ir para o mercado de uma forma mais livre. E aí a gente acaba tendo um problema, sob o ponto de vista acadêmico, que é a evasão, realmente. Porque ele chega lá no seu segundo, terceiro ano, lá, já tem um bom emprego, uma boa remuneração, acaba deixando o curso para se formar no ano que vem, no outro, e acaba realmente evadindo do curso.
Então, falta organização no setor. Falta, por exemplo, uma associação, criar uma espécie de conselho regional e federal.
Eu não sei se falta, não. Eu acho que é uma característica da área mesmo, né? Esse tema já é tema de quase 15 anos que se discute na área. De uma forma geral, a área de computação, a área de informática, é contra a criação de um órgão de classe desse tipo. Exatamente porque esse profissional acaba respondendo aí, como é uma área que você tem ela muda muito rapidamente, né, a parte tecnológica. Se o profissional não estiver atualizado sob o ponto de vista científico e tecnológico, ele cai fora do mercado. Então, ele é obrigado a estar praticamente fazendo ou sendo um autodidata na área de computação e acompanhando, porque senão rapidamente ele cai fora, né?
Então, o conhecimento não está só na academia, ou seja, é possível, por exemplo, desenvolver esse conhecimento fora dela?
Ah, com certeza. A área de informática, o próprio computador em si, a sua ferramenta de trabalho, ela exige de você uma atualização, eu diria que quase que diária ou semanal, né?
O senhor considera que isso é mais para o tecnólogo ou também para o cientista? Porque o senhor classificou 3 formações. Uma mais complexa, que é o cientista mesmo, aquele que produz, estrutura os sistemas, que são os grandes profissionais da área.
Os grandes profissionais, veja bem, eu disse que existem 3 formações. Uma delas é a licenciatura em informática, né, que ela forma professores. Então, certo. É um foco. As áreas dos bacharelados, né, que é a engenharia de computação, a ciência de computação e sistemas de informações, que são cursos de 4 a 5 anos, são cursos onde você tem a formação dos 2 primeiros anos, formações teóricas mais aprofundadas, né? Elas dão um embasamento teórico, por exemplo, você vai estudar sistemas operacionais, você vai estudar realmente todos os princípios de sistemas operacionais que você vai utilizar em um sistema, de uma maneira mais profunda. Quer dizer, você tem uma formação sólida sob o ponto de vista científico. E depois vem a aplicabilidade. Nos cursos tecnólogos, que são cursos normalmente de 2 a 3 anos, a formação dessa área mais conceitual, ela é mais rasa. Você apenas foca as áreas de interesse. É por isso que você retira, por exemplo, de um curso de sistemas de informações, apenas, por exemplo, uma área de redes. E aprofunda naquela área de redes realmente o conhecimento científico. Então, o aluno passa a ter um foco da formação dele apenas em uma área. Então, ele vai ser ou, né, alguém especializado em redes, em sistemas para internet, né, ou em banco de dados, ou em sistemas operacionais e por aí afora. Existe uma gama extra hoje de quase, pelo catálogo nacional de cursos, quase 40 cursos nessa área. Então, você tem profissionais que focam em determinado nicho de mercado. Não é que ele seja mais fácil ou mais difícil, e nem que seja menor, melhor ou pior. O que eu disse, ele é um profissional que vai mais rápido para o mercado de trabalho. Entretanto, eu acho, assim, talvez o maior problema, se ele não fizer o acompanhamento dele, realmente, do ponto de vista da evolução científica e tecnológica, é dele rapidamente ficar fora do mercado. O que não acontece, por exemplo, com alguém da área de ciência, computação, ciência ou sistemas de informações ou engenharia de computação. Porque a formação já deles é mais sólida sob o ponto de vista científico de princípios da área de computação.
Ele pegaria mais fácil os desenvolvimentos.
Mais fácil. Por exemplo, a continuidade acadêmica dele para um mestrado e um doutorado certamente é muito melhor, não que ela seja proibitiva para o tecnólogo, mas ele tem uma formação muito melhor, muito mais adaptada, né, para seguir estudos científicos avançados do que um tecnólogo. Não que o tecnólogo não faça, mas vai ter que ter um esforço muito maior, principalmente para depois, se quiser, dar continuidade na área de pós-graduação. E aí também tem um outro dado justamente importante, porque eu acabei de vir agora, inclusive, da Califórnia, né? Passei na Universidade de Los Angeles, da Califórnia, e em Berkeley, também lá do ladinho de São Francisco. É, hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, a mão de obra qualificada, a gente fala mestres e doutores. Uhum. Né? São realmente, principalmente ali no Vale do Silício, a qualificação são doutores. Então, no Brasil, por exemplo, dentro das áreas em que a CAPES e o CNPq mantém bolsas, a área que mais tem evasão de bolsas no Brasil inteiro, para mestrado e doutorado, é a área de informática. E a relação é exatamente essa que eu agora há pouco coloquei com relação à parte dos graduados, né? Porque ele acaba, às vezes, ele vai para o mestrado, terminou os créditos, aprofundou os créditos, começa a escrever a dissertação dele, está no mercado, tem um salário que normalmente eles acabam, se eles têm a bolsa, eles não podem ter, se você tem a bolsa, você não pode vir com empregatício, né? Acaba arrumando um emprego com um salário muito maior, né? 5, 6, 7 mil reais, acabam desistindo da bolsa e, às vezes, automaticamente do programa, né? E no doutorado, a relação é mais ou menos a mesma. Acabam não desistindo, ou seja, maior nível hoje de formandos, né, em relação ao doutorado e mestrado, são professores. São aqueles que precisam do título para dar sequência à vida acadêmica. Enquanto que a vida profissional deles, às vezes um título de doutor ou de mestre, não importa. Importa mais o conhecimento da profundidade que ele tem na área. Então, isso é um desafio ainda a ser corrigido, não só no Brasil, né? Não é só no Brasil esse problema. Esse problema é na Europa é igual, no Canadá é igual, nos Estados Unidos é igual. Esse índice de evasão da área tecnológica é alta pelo atrativo do mercado, de bons salários e por aí afora, né?
Professor Flávio, uma pergunta que eu acho que é importante e vital. O senhor está colocando, então, que existe um mercado tão carente de mão de obra que ele chega a ser prejudicial para a qualificação do profissional que está hoje dentro da área. Ele acaba não se formando, não terminando a formação para poder ingressar no mercado, abandona uma pós-graduação. Nós temos, então, um mercado que ele mesmo acaba se transformando num problema para o aprimoramento dessa mesma mão de obra?
Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Pelo menos na experiência nesses meus aí quase 40 anos da área de computação, isso se repete ano a ano. A gente percebe que a demanda de mercado é muito grande e você acaba fazendo até uma seleção natural de profissionais aí dentro, né? Uhum. Às vezes aquele que realmente até gostaria de se aprofundar e estudar mais, mas acaba encontrando no mercado, né, às vezes até uma condição financeira e social melhor do que ele dá continuidade do estudo dele, né? E talvez seja uma área onde a gente tem um grande número de profissionais que realmente estudam e procuram ser autodidata, porque acaba sendo, na realidade, como qualquer outra profissão, mas acaba sendo, na realidade, a fonte de desenvolvimento da área dele, né? Uhum. Você tentar buscar e acompanhar o desenvolvimento científico e tecnológico da área, né? E talvez pelo fato de o dia inteiro ele estar na frente do computador e ter acesso à internet com todos os ferramentais que você tem hoje e as redes que você trabalha hoje, se comunica, talvez para esse profissional seja mais fácil ainda essa interface que para outras profissões, como, por exemplo, um advogado, um médico, onde ele vai acabar utilizando a informática ou qualquer outro meio de comunicação hoje, né, que a gente tem, às vezes em hora complementar e não em hora direta de trabalho desse, né?
Professor Flávio Bortolozzi, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
O que é isso? Estamos à disposição, quando for necessário, é só nos contactar.
Conversei com o professor Flávio Bortolozzi, ele é diretor de Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas e Agrárias do SESUMAR e falou sobre a qualificação dos profissionais do setor de TI. Um dado interessantíssimo, dado pelo professor aqui, que hoje há uma carência em torno de 140 mil profissionais por ano e se forma apenas 50 mil. O que é interessante também que o professor coloca, que muitas vezes quem ingressa num curso de formação de tecnólogo, um curso superior de engenheiro e tecnologia, acaba abandonando o curso pela sedução do próprio mercado de trabalho. Essa entrevista faz parte da série de informática que começou hoje e vai até sexta-feira entrevistando profissionais da área.